no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 7 de agosto de 2025.
Vamos ao destaque do dia, meio ambiente.
Cerrado tem queda de 20% nos alertas de desmatamento em um ano.
No Pantanal, o recuo foi de 72%.
E na Amazônia, alertas por corte raso sem uso de fogo caem 8%. Mas incêndios florestais preocupam. Luciana Colares de Holanda.
Para combater os incêndios florestais, o governo federal investiu na contratação de 2.600 brigadistas, na compra de 11 helicópteros e também 800 veículos.
Você vai ouvir também, o governo federal vai comprar produtos perecíveis que seriam exportados para os Estados Unidos.
Eles devem ser destinados a programas de assistência social.
E negociações seguem no Brasil para o socorro aos setores mais afetados. Hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com representantes do setor calçadista.
E ainda, 19 anos da Lei Maria da Penha.
Para marcar a data, o Ministério das Mulheres lançou o painel com dados do Ligue 180, a central que oferece acolhimento e recebe denúncias.
E reforçou a campanha Agosto Lilás, de conscientização sobre o combate à violência doméstica e familiar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O plano de contingência para ajudar as empresas brasileiras afetadas pela taxação dos Estados Unidos sobre as exportações para aquele país será anunciado nos próximos dias.
Enquanto isso, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, continua as conversas com representantes de setores mais impactados.
O repórter Pablo Mundim acompanhou a agenda do vice-presidente e traz os detalhes para a gente ao vivo a partir de agora. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Mariana, Luciano, boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Em mais um dia de articulações contra as sobretaxas dos Estados Unidos, o governo brasileiro finaliza os últimos detalhes da proposta de apoio às empresas afetadas. A tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre as importações brasileiras entrou em vigor na última quarta-feira. Nessa quinta-feira, representantes do setor calçadista apresentaram ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, os impactos econômicos provocados pelas tarifas. Segundo Haroldo Ferreira, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, o setor pediu para ser incluído no plano de contingência que deve ser anunciado pelo governo.
Enquanto não se consegue uma redução da alíquota de 50%, para que não ocorra demissões, porque já está acontecendo no nosso setor suspensão de pedidos e isso, no segundo momento, acarreta em demissões caso a gente não consiga um plano de contingência.
Alckmin disse que as negociações com os Estados Unidos continuam para tentar reverter as taxações, mas o foco agora é ajudar as empresas que estão em situação mais urgente.
A negociação não para e, de outro lado, o plano de contingência, porque a vida continua e as empresas têm compromissos a serem cumpridos. Estão garantindo emprego e a atividade produtiva.
Pablo, assim como o Brasil, a Índia também foi sobretaxada nas suas exportações para os Estados Unidos. E o presidente Lula conversou hoje com o primeiro-ministro indiano. Como é que foi essa conversa?
Luciano, Brasil e Índia estão entre os países mais afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Por telefone, o presidente Lula discutiu por volta de uma hora o cenário econômico internacional com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Pelas redes sociais, Lula afirmou que Brasil e Índia defendem o multilateralismo e uma maior integração entre os dois países. Destacou que a meta brasileira é ampliar o comércio bilateral para mais de 20 bilhões de dólares até 2030, além de expandir o acordo entre o Mercosul e a Índia. O primeiro-ministro Modi também se manifestou pelas redes sociais. Disse que a Índia está comprometida em fortalecer a parceria estratégica com o Brasil, especialmente nas áreas de comércio, energia, tecnologia, defesa e saúde, e defendeu maior cooperação entre as nações do Sul Global. Mariana e Luciano.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
E um dos setores que mais preocupam em relação às novas tarifas norte-americanas é o que envolve alimentos perecíveis, em razão da urgência para a destinação dos produtos que seriam exportados.
Hoje, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse que o governo federal vai comprar esses alimentos para apoiar produtores brasileiros.
Durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, o ministro afirmou que a ideia é destinar os itens à rede de assistência social.
Frutas, alimentos perecíveis, peixes, por exemplo, o açaí, né? Ou seja, aquilo que a gente exporta, nós estamos criando agora uma proteção. Nós vamos comprar, o nosso ministério com o MDA, com a Conab, com o MAPA, nós vamos comprar o alimento que ia para exportação e vamos utilizar na rede, por exemplo, de alimentação escolar. O nosso ministério tem 34 mil unidades de acolhimento, onde cuida de crianças abandonadas, de idosos, de pessoas com deficiência, ASAPAE, enfim. E assim, vamos seguir adiante, buscar outros mercados também.
Durante o programa, Wellington Dias destacou a saída de quase 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família por terem melhorado de renda.
Segundo o ministro, os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, confirmam o impacto da política.
Praticamente 99% das vagas com carteira assinada abertas em 2024 foram preenchidas por pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais e 75% eram beneficiárias do Bolsa Família.
O desmatamento caiu no Cerrado e no Pantanal, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Já na Amazônia, os níveis de perda de vegetação seguem estáveis, mas os incêndios florestais ainda são um desafio para o governo federal.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima reforçou hoje o compromisso de zerar o desmatamento no país até 2030.
O desmatamento caiu no Cerrado e Pantanal e aumentou na Amazônia. Os dados se referem ao período de agosto de 2024 a julho deste ano. Na Amazônia, o índice de alertas para desmatamento aumentou 4%. Segundo o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, João Paulo Capobianco, o fogo foi a principal causa.
O sucesso, digamos assim, da ação de controle continua muito positivo, mas os incêndios, de fato, se tornaram um desafio novo. Os degradadores passam a contar com um aliado novo, que é a mudança do clima.
No Cerrado, a queda no desmatamento foi de 21%, com destaques para o Maranhão, que reduziu o desmatamento em 34%, Tocantins, com queda de 29%, e Minas Gerais, onde a devastação no bioma caiu 34%. No Pantanal, o desmatamento caiu 72% e os incêndios florestais caíram 9% no período. De acordo com o governo federal, os dados refletem uma série de ações de combate ao desmatamento e aos incêndios, como aumento de 96% nas fiscalizações do IBAMA, o que gerou bons resultados, como explicou o presidente do Instituto, Rodrigo Agostinho.
Nesse período foram 3.976 autos de infração, 2,4 bilhões de reais em multas, um volume de área embargada de mais de 5 mil quilômetros quadrados. Então é um trabalho difícil, hercúleo e que, de fato, traz resultados.
De acordo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o país continua o esforço para cumprir a meta de zerar o desmatamento até 2030.
A gente pode dizer que o desmatamento na Amazônia está estabilizado, mas obviamente que o nosso compromisso é de desmatamento zero até 2030 no Brasil. Nós nos planejamos lá atrás, por isso hoje podemos assumir o compromisso de transição para o fim do desmatamento.
Para combater os incêndios florestais, o governo federal investiu na contratação de 2.600 brigadistas, na compra de 11 helicópteros e também 800 veículos, sendo que 600 deles são capazes de chegar a áreas de difícil acesso. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Foi inaugurada hoje pelo presidente Lula uma escultura do paisagista Burle Marx, prevista no projeto de criação de Brasília.
A obra veio do Rio de Janeiro para ser instalada em frente à sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
E marca a completude do projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, que previa a vinculação de obras de arte às fachadas dos palácios Itamaraty, já existente, e da Justiça.
Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a instalação da escultura celebra o protagonismo de Brasília na arte moderna brasileira.
Além de homenagear os 65 anos da Fundação de Brasília, essa ação reforça a importância da proteção do nosso patrimônio cultural e celebra o urbanismo visionário da capital. Com isso, a Esplanada dos Ministérios ganha um novo elemento que conecta arte, natureza e arquitetura, princípios centrais na criação de Brasília, reflexo do seu papel de modernidade e vanguarda no cenário internacional.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destaca que a recepção da obra de Burle Marx representa o compromisso do governo com a preservação da cultura e da soberania do país.
Preservar o patrimônio cultural é uma forma de relembrar a história e assegurar que as presentes e futuras gerações não apenas conheçam o seu passado, mas compreendam que conservá-lo é também garantir direitos conquistados, além de representar um antídoto contra retrocessos democráticos.
Hoje, mais de 7 mil mulheres indígenas marcharam da região central de Brasília até a Esplanada dos Ministérios.
O ato aconteceu ao final da primeira Conferência Nacional de Mulheres Indígenas, que definiu 50 propostas prioritárias a serem apresentadas ao governo federal.
Elas estiveram acampadas na capital federal nos últimos dias e ontem foram recebidas pelo presidente Lula.
Na oportunidade, ele homologou as terras indígenas Pitaguari, Lagoa da Encantada e Tremembé de Queimadas, localizadas no Ceará. Agora, a próxima etapa será o registro imobiliário desses territórios.
Com isso, já são 16 territórios indígenas homologados desde 2023.
O presidente Lula destacou que a homologação é apenas parte do processo de reconhecimento dos direitos dos indígenas, mas outras políticas públicas também são necessárias.
Não é pelo fato da gente ter reconhecido a terra que está resolvido o problema de vocês. Agora é criar condições para que vocês possam fazer o uso que vocês acharem melhor daquela terra e poder continuar criando a família de vocês.
Tráfico de drogas, garimpo ilegal, desmatamento, crimes que estão na mira não apenas das autoridades brasileiras.
Uma operação inédita está sendo realizada entre a Marinha do Brasil e Forças Armadas da Colômbia e do Peru para o combate a crimes transnacionais.
A Operação Bracolper deste ano, coordenada pela Marinha do Brasil, contou com um exercício de controle fluvial inédito na Tríplice Fronteira. A ação envolveu a cidade de Tabatinga, no Amazonas, Letícia, na Colômbia, e a ilha de Santa Rosa, no Peru. A atividade utilizou navios-patrulha dos três países, além de lanchas, tropas de fuzileiros, capitanias e guardas costeiras. O objetivo foi realizar ações de proteção, inspeção e defesa em cada área de jurisdição, com foco no combate aos crimes entre fronteiras, como o tráfico de drogas, o garimpo ilegal e o desmatamento. O comandante do 9º Distrito Naval, vice-almirante João Alberto de Araújo Lampert, fala sobre a operação.
É uma ação inédita. Nós pretendemos repetir essa ação muitas vezes, porque essa coordenação tende a fortalecer os laços de amizade entre as marinhas, os laços operacionais entre cada marinha, robustecer também a troca de informações, que é fundamental.
Além de aprimorar a integração e o treinamento das tropas, o exercício também permitiu a troca de informações estratégicas para o planejamento de ações futuras, contribuindo com a segurança da navegação e o enfrentamento de crimes na região. O vice-almirante João Alberto de Araújo Lampert destaca a participação militar.
Nesse ano, nós empregamos cerca de 200 militares da Marinha do Brasil e 60 militares da Armada da Colômbia e da Marinha de Guerra do Peru. E a cada ano serão revistas, né, o quantitativo, os procedimentos a serem implementados na reedição dessas operações.
A primeira e a segunda fase da operação foram realizadas em julho. A terceira fase está prevista para o mês de setembro. Para a Voz do Brasil, Laís Guimarães.
Mais de 150 mil pessoas vão ser dispensadas de passarem por nova análise médica para manterem o benefício de prestação continuada, o BPC.
Novas regras de reavaliação foram divulgadas pelo governo federal para garantir, por exemplo, que idosos com deficiência não precisem mais se deslocar para fazer o procedimento.
Lucília Araújo tem mais detalhes sobre as convocações e dispensas de perícia médica.
O governo federal atualizou as regras para a reavaliação de pessoas com deficiência que recebem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. A principal novidade é que mais de 150 mil beneficiários não vão precisar mais passar por nova perícia médica. A medida vale para quem já tem laudo que comprove impedimentos permanentes, irreversíveis ou sem possibilidade de recuperação. A ideia, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, é garantir mais agilidade e segurança no acesso ao benefício, além de evitar deslocamentos desnecessários. Outra mudança importante: quem tem deficiência e completa 65 anos passa a ter direito ao BPC como idoso e também está dispensado da reavaliação. Pessoas com deficiência que voltarem a receber o benefício depois de trabalharem terão estabilidade de 2 anos, sem nova análise nesse período. Nos demais casos, a reavaliação será feita a cada 2 anos, com o objetivo de verificar se o beneficiário ainda atende aos critérios exigidos para permanecer no programa. As convocações vão ocorrer de forma gradual, por meio do aplicativo Meu INSS ou por notificação bancária. Quem for convocado deve acessar o aplicativo, verificar a data e comparecer ao local indicado. O agendamento pode ser remarcado uma vez, com até 7 dias de antecedência. Consulte os detalhes da portaria conjunta em gov.br/mds. De Brasília, Lucília Araújo.
A Lei Maria da Penha completa hoje 19 anos.
A norma estabelece medidas protetivas e instrumentos legais para garantir a segurança e a dignidade das mulheres vulneráveis à violência doméstica e familiar.
E para celebrar a data, o Ministério das Mulheres lançou uma plataforma interativa que reúne informações sobre os atendimentos realizados pela Central de Atendimento à Mulher.
É o painel de dados do Ligue 180.
De janeiro a julho deste ano, o Ligue 180 registrou cerca de 594 mil atendimentos, com mais de 86 mil denúncias contra mulheres em todo o país. A maioria foi feita por telefone, mas também há atendimentos por e-mail, WhatsApp e até videochamada em Libras. A maior parte das vítimas é heterossexual e negra. Entre os suspeitos, mais de 47% era parceiro ou ex-parceiro da vítima. E mais de 40% das violências aconteceram dentro da casa da vítima. E a maioria dos casos envolveu violência física e psicológica. Mas há também registros de violência sexual e assédio em locais públicos. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destaca os objetivos do painel de dados do Ligue 180.
Vai sistematizar e vai dar visibilidade aos dados produzidos e estão, né, milhares de dados produzidos pela Central de Atendimento para exatamente contribuir e dar subsídio a todas as políticas públicas que devem fazer enfrentamento à violência.
A Central do Ligue 180 conta com 288 atendentes especializadas, além de supervisoras, psicólogas e monitoras. As equipes passam por capacitação contínua para garantir escuta qualificada e acolhimento de mulheres. O Ligue 180 é gratuito, sigiloso e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. Atende em português, inglês, espanhol e libras, incluindo brasileiras que vivem fora do país. Além do painel, o Ministério das Mulheres tem feito outras ações de conscientização e combate à violência contra a mulher. como em portos e aeroportos. Com o tema Não Deixe Chegar ao Fim da Linha, Ligue 180, a campanha Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher, destaca que a violência pode ser evitada e reforça que a Lei Maria da Penha salva vidas. As informações podem ser encontradas no site gov.br/mulheres. Reportagem Cleide Lopes.
E as mulheres vítimas de violência que tenha resultado em mutilação das mamas vão poder contar com cirurgia reparadora gratuita.
Uma nova lei amplia o direito a esse tipo de procedimento, que era restrito a pacientes de câncer de mama, não apenas para quem sofre violência, mas também em outros casos, como malformações congênitas ou vítimas de acidentes.
Com a nova lei, todas as mulheres que sofreram com a mutilação total ou parcial das mamas terão direito à cirurgia plástica reparadora, independentemente da causa. Antes, o direito à cirurgia reparadora era assegurado apenas às vítimas de câncer de mama. De acordo com Arthur Melo, diretor do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde, a ampliação desse direito representa mais um avanço no cuidado das mulheres.
A nova lei, ela altera leis anteriores, expandindo a possibilidade, o direito, né, à cirurgia reconstrutiva de mama, também para mulheres acometidas por traumas, malformações congênitas, infecções ou outras condições clínicas graves e não mais aquelas submetidas a um tratamento por si do câncer de mama. Isso mostra o compromisso que o Ministério da Saúde, que o governo Lula tem em garantir políticas públicas que sejam integrais e que garantam a equidade, em especial no cuidado das mulheres.
Para Joyce Borges, gerente executiva de equidade de gênero da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba, a ampliação do acesso à cirurgia reparadora de mama significa mais dignidade a essas mulheres.
Uma novidade que vai trazer de volta muitas vezes a felicidade dessa mulher. Ela poder ter uma vida digna, porque se ela sofre uma mutilação desse porte, isso certamente vai comprometer o resto da vida, né? A autoestima dela, né? A lembrança que ela vai ter, cada vez que ela se olhar no espelho, ela vai se lembrar.
A lei também prevê que as operadoras de planos de saúde ofereçam o serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama e assegura acompanhamento psicológico e de outros especialistas a essas mulheres, desde o momento do diagnóstico, como destacou Arthur Melo, do Ministério da Saúde.
Uma vez que esses procedimentos eles impactam diretamente na autoimagem, na autoestima, na própria qualidade de vida das pessoas. Então, representando uma estratégia importantíssima na recuperação tanto da saúde física quanto da psicossocial.
A nova legislação foi sancionada pelo presidente Lula em julho e passa a valer em 120 dias, ou seja, a partir do mês de novembro. Reportagem Márcia Fernandes.
O IBGE divulgou hoje números sobre a situação geral do comércio brasileiro em 2023.
Os dados apontam crescimento do setor, das receitas das empresas e dos empregos, que chegaram a 10 milhões de pessoas com carteira assinada, trabalhando no varejo e no atacado. Thaísa Vitória.
O número de pessoas ocupadas no comércio formal brasileiro cresceu pelo terceiro ano seguido e alcançou 10 milhões e 500 mil em 2023. Segundo a pesquisa anual de comércio do IBGE, o aumento foi de 2,6% em relação a 2022, com 267 mil novos postos de trabalho. Esse é o segundo maior contingente da série histórica, iniciada em 2007. Em relação ao período pré-pandemia, o crescimento foi de 3,5%. De acordo com o IBGE, o setor varejista concentrou a maior parte dos empregos, 7 milhões e 700 mil trabalhadores, o equivalente a 72% do total. Já o comércio atacadista empregou 2 milhões de pessoas, o maior número desde 2007. Mesmo com mais empregos no varejo, os maiores salários vieram do atacado, com média de 2,9 salários mínimos. A média geral do setor foi de 2 salários mínimos, a maior da série histórica. O número de companhias que vendem pela internet quase dobrou entre 2019 e 2023, passando de 1.900 para 3.700. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal valida lei que permite federações partidárias.
Superior Tribunal de Justiça admite partilha de bem requerida após contestação em ação de divórcio.
Tribunal Superior do Trabalho anula acordo de metalúrgica que simulou ação trabalhista.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal validou por maioria de votos a lei que criou as federações partidárias.
A ação foi apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que questionou pontos da Lei 14.208 de 2021. Neto Costa.
A legislação alterou a lei dos partidos políticos para criar as federações partidárias. De acordo com a norma eleitoral, os partidos devem se registrar até 6 meses antes das eleições. Já as federações poderiam ser constituídas até a data final do período de realização das convenções partidárias. Diante do tratamento diferenciado, o relator presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, fixou em 6 meses o prazo para a constituição e registro da federação. Para o ministro, o prazo diferente não se justifica e pode dar à federação vantagem competitiva indevida.
Em ação de divórcio, mesmo após contestação, é possível incluir na partilha créditos de previdência pública recebidos até a separação de fato.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Em ação de divórcio após audiência de instrução e julgamento, a ex-esposa pediu a inclusão de valores de aposentadoria especial do ex-marido reconhecida durante o divórcio, além de pensão alimentícia. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, além de demonstrada boa-fé da mulher, não haveria razão para uma sobrepartilha, porque ainda não foi finalizado o processo de divórcio. A ministra também considerou o pagamento de pensão alimentícia, pois foi comprovado que a ex-esposa, que está em tratamento de saúde, abdicou da vida profissional para se dedicar à vida doméstica sem remuneração há mais de 15 anos.
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal vai diplomar amanhã 24 estudantes eleitos no programa Nosso Parlamento.
A ação da Câmara Legislativa do DF é voltada à educação política de jovens do ensino médio da rede pública e tem o apoio do TRE. Estevão Furtado.
21 escolas públicas de 12 regiões administrativas participaram da iniciativa. Ao todo, foram mais de 14 mil estudantes, além de professores e gestores. O TRE fez a capacitação de mesários, formação de técnicos e o empréstimo de urnas eletrônicas. As 3 escolas com melhor desempenho e melhores propostas legislativas serão premiadas.
Metalúrgica, que simulou ação trabalhista, tem acordo anulado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
A empresa atuava para proteger o patrimônio contra credores não trabalhistas, como o fisco e a Previdência Social. Renata Gorga.
O MPT, em São Paulo, entrou com ação rescisória e apontou que a metalúrgica reconheceu o pedido da autora sem apresentar defesa ou contestar os valores requeridos. Como garantia de pagamento, indicou um imóvel que já estava penhorado em diversas execuções fiscais. O MPT percebeu que a empresa seguia esse padrão em outras ações. No TST, a seção 2 de dissídios individuais entendeu que houve simulação processual com o intuito de fraudar a lei e anulou o acordo entre a ex-empregada e a empresa.
Justiça Federal condena homem a 18 anos de prisão por tráfico internacional de pessoas.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo o MPF, o homem aliciou, recrutou e levou, de forma ilegal, 12 brasileiros para o Kaka Park, um complexo localizado na fronteira entre Tailândia, Mianmar e Laos, controlado pela máfia chinesa. O homem foi condenado a 18 anos de prisão e pagamento de multa pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de pessoas e submissão de pessoas à condição análoga à de escravo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos.
Instalada a comissão temporária para tratar de relações econômicas com os Estados Unidos.
Senadores da oposição desocupam plenário, mas defendem projeto de anistia.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que corrige a tabela do imposto de renda de pessoas físicas e mantém a isenção desse tributo para quem ganha até 2 salários mínimos ao mês.
A proposta deve beneficiar 10 milhões de trabalhadores e aposentados que optarem pela declaração simplificada. As informações com Alexandre Campos.
O texto aprovado pelos senadores tem o mesmo teor de uma medida provisória editada pelo Executivo que perderia validade na próxima segunda-feira. A MP, publicada em abril, além de prever o ajuste da faixa de isenção para garantir o benefício com base no valor do novo salário mínimo, corrigiu os limites de tributação da tabela, o que, segundo o Ministério da Fazenda, vai beneficiar pessoas com renda mais elevada. Líder do governo, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, lembrou que o projeto corrige distorções do sistema tributário brasileiro.
Eu acho que é uma medida altamente saneadora, porque ela garante que aqueles que têm um poder financeiro menor não sejam obrigados a pagar o imposto.
O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, apresentou uma sugestão de mudança na proposta para isentar quem ganha até R$5.000 ao mês. Jax Wagner explicou que um projeto do governo com esse objetivo está prestes a ser votado na Câmara dos Deputados, inclusive com a previsão de fontes de compensação. Ao retirar a emenda, Carlos Viana defendeu que o governo encontre alternativa que não seja aumento de impostos para recompor a arrecadação. O projeto segue para a sanção presidencial.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, criticou o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que elevou em 50% a taxação sobre produtos brasileiros. Segundo ele, a medida deve afetar as exportações do país, com impacto direto em setores importantes do Paraná, como a indústria madeireira.
Moro destacou que, em 2024, o Estado exportou cerca de US$617 milhões para os Estados Unidos, o que coloca em risco aproximadamente 38 mil empregos. O senador atribuiu a responsabilidade ao presidente Lula e afirmou que faltou diálogo de alto nível e maturidade por parte do governo brasileiro.
Desde o início desse governo, ele adotou uma postura anti-americana, infeliz, eu diria até infantil, mas de hostilizar os Estados Unidos, vendo como uma nação imperialista. O governo que está no Planalto é que tem condições de fazer a negociação, mas aparentemente não quer fazê-la por motivos eleitorais.
E o Senado instalou hoje a Comissão sobre as Relações Econômicas com os Estados Unidos.
O grupo de senadores dará continuidade ao diálogo aberto durante a missão externa ao país americano no mês de julho. Repórter Marcela Diniz.
Instalada na Comissão de Relações Exteriores, a Comissão Temporária Externa, criada para tratar das relações econômicas bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, dará continuidade ao trabalho iniciado em julho pela comitiva de senadores que foi aos Estados Unidos dialogar com empresários e parlamentares sobre as tarifas do presidente Donald Trump. A comissão é presidida pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que defende ampliar os canais de diálogo externo e interno em busca de soluções para setores mais impactados pela sobretaxa.
Que a questão do café, a questão das frutas, a questão dos pescados. Você pode observar produtos perecíveis, que alguns já estão em container, que se não conseguir equacionar isso, vai perecer. Então, isso já foi passado para quem é de direito e nós vamos continuar cultivando a relação de diálogo. E os desdobramentos que precisar de ação do Legislativo, você pode ter certeza que nós vamos fazer.
A senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, é a relatora da comissão. Os demais titulares são os senadores Jax Wagner, do PT da Bahia, e Fernando Farias, do MDB de Alagoas.
Avançou no Senado o projeto que prorroga até o fim do ano o prazo para o uso de verbas da saúde por estados e municípios. A estimativa é que cerca de 2 bilhões de reais estejam parados.
Senadores alertaram que o bloqueio desses recursos pode interromper o programa Farmácia Básica, que garante medicamentos para doenças comuns na atenção primária, como diabetes, hipertensão e asma. Repórter Marcela Cunha.
O projeto estende até 31 de dezembro o prazo para que estados, Distrito Federal e municípios gastem recursos já transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde. A estimativa é que 2 bilhões de reais estejam parados. Pela lei, o dinheiro repassado pelo FNS só poderia ser usado até o final do ano passado. A prorrogação permite reempregar esse saldo em ações do SUS. O relator, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, reforçou que, pelas regras atuais, verbas não usadas até o fim do exercício voltariam para o Tesouro, interrompendo programas como Farmácia Básica. Por isso, pediu agilidade na aprovação para evitar que os recursos sejam bloqueados.
Como nós estamos tratando de prorrogar o prazo até 31 de dezembro, cada dia que passa antes da aprovação de fato dessa matéria, que já foi aprovada na Câmara, e nós tivemos cuidado de não fazer nenhuma alteração para que ela aqui do Senado já vá à sanção do Presidente da República.
Se aprovado sem mudança, o projeto vai seguir para a sanção presidencial.
O Senado aprovou a atualização de regras sobre a segurança em navegações marítimas.
Requisitos sobre horas de trabalho e descanso e novas exigências de treinamento em tecnologias estão entre os itens do texto. Repórter Pedro Pincer.
As normas tratam das horas de trabalho e descanso, da prevenção ao uso de drogas e álcool e aptidão médica dos marítimos, da certificação para marinheiros qualificados, das novas exigências de treinamento em tecnologias, como sistemas de cartas náuticas eletrônicas e da inclusão de treinamento sobre consciência ambiental marinha. O relator, senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, explicou que sem essas normas técnicas, cada país definia os padrões à sua maneira, sem considerar os das outras nações, apesar de o transporte marítimo ser um dos setores mais globalizados.
A padronização dessas normas e consequente observação de seus termos pelas autoridades brasileiras competentes proporcionarão um ambiente jurídico seguro para o desenvolvimento da atividade marítima internacional.
O projeto segue agora para a promulgação.
Apesar de deixar o plenário do Senado, parlamentares da oposição insistem na votação do projeto que concede anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Além disso, pedem que o Senado se manifeste contra as medidas cautelares decretadas contra o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo.
Já parlamentares da ala governista defendem que o Congresso priorize a votação de projetos de interesse do país, a exemplo da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais. Repórter Érica Christian.
Após 2 dias de ocupação dos plenários do Senado e da Câmara dos Deputados, parlamentares da oposição decidiram interromper o processo de obstrução em resposta à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao reiterar que o Congresso Nacional vai continuar votando projetos de interesse do país, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, citou a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, diz que esse movimento foi necessário para que as pautas da oposição sejam votadas. Ele destacou que um dos pedidos de abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, conta com o apoio de 41 senadores, o que representa uma pressão política.
Não é um número legal para se iniciar um processo de impeachment e o suficiente para afastar o ministro Alexandre de Moraes por 6 meses enquanto durar, devido ao processo legal aqui no Senado.
O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, afirmou que a oposição quer usar o Senado para impedir o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e ressaltou que os senadores devem se dedicar à votação de projetos de interesse da população, a exemplo da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais.
Essas 41 assinaturas não significam nada. É uma decisão do presidente do Senado. Pode ter 80 assinaturas. Isso não resolve. Isso é uma forma de fazer pressão e de colocar esta opinião.
Além do pedido de impeachment contra o ministro do STF, a oposição também pede que o Senado se manifeste contra as medidas cautelares decretadas contra o senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo, que incluem o bloqueio do salário e da verba de gabinete e a proibição do uso das redes sociais. Por determinação do presidente do Senado, a advocacia da Casa vai pedir que o Supremo reconsidere a questão. Os parlamentares oposicionistas querem ainda a votação do projeto que anistia os envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro e o fim do foro privilegiado. Esses dois projetos estão na Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Hugo Mota pede diálogo entre forças políticas e respeito ao parlamento.
O presidente também nega acordo com a oposição sobre pautas específicas.
Parecer sobre queda de avião da Voepaz aponta negligência da empresa.
Parlamentares apresentam propostas para a proteção de grupos vulneráveis.
Boa noite. Carlos Sampaio, do PSD de São Paulo, defende projeto que obriga a realização de campanhas de divulgação sobre os direitos previstos na Política Nacional de Cuidados. Ele acredita que o acesso à informação vai melhorar a qualidade de vida dos beneficiários.
Segundo Carlos Sampaio, a falta de divulgação limita o alcance da política e afeta famílias em situação de vulnerabilidade. Com a medida, o deputado busca reduzir desigualdades regionais, fortalecer a rede de apoio aos cuidadores e promover maior equidade no acesso aos cuidados.
Benes Leucádio, do União do Rio Grande do Norte, é autor de projeto que aumenta a pena para maus tratos quando a vítima for pessoa com deficiência, idosa ou em tratamento oncológico. O objetivo, segundo o deputado, é reforçar a proteção a indivíduos em situação de maior vulnerabilidade.
Benes Leucádio explica que a medida altera o Código Penal para incluir esses grupos entre os que recebem proteção agravada, com aumento de pena de um terço. Ele alega que o projeto visa desestimular condutas abusivas e reforçar o compromisso do Estado com a dignidade humana.
Tramita na Câmara a proposta de Dagoberto Nogueira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, que define os critérios para isenção da taxa de inscrição no Enem. Ele ressalta que a medida assegura o benefício a alunos da rede pública, bolsistas integrais de baixa renda e inscritos no CadÚnico.
O deputado afirma que transformar os critérios em lei garante mais estabilidade e segurança jurídica aos estudantes. Segundo Dagoberto Nogueira, a medida, além de ampliar o acesso ao ensino superior, fortalece a inclusão social no Brasil.
Presidência.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, retomou na noite de ontem os trabalhos após recesso pedindo diálogo e respeito ao parlamento. A repórter Maria Neves acompanhou a sessão e tem os detalhes.
Ao retomar os trabalhos do plenário da Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Mota ressaltou que vai continuar apostando no diálogo para solucionar os conflitos e também destacou a necessidade de respeito ao regimento da instituição e à Constituição brasileira.
A oposição tem todo o direito de se manifestar. A oposição tem todo o direito de expressar a sua vontade, mas tudo isso tem que ser feito obedecendo o nosso regimento, obedecendo a nossa Constituição. E nós não vamos permitir que atos como esse possam ser maiores do que o plenário e do que a vontade desta casa.
Deputados da oposição ocupavam o plenário em protesto pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hugo Mota afirmou ainda ter dialogado com todos os líderes partidários, com o objetivo de garantir o respeito à mesa diretora e o fortalecimento do parlamento. O presidente ainda reforçou a necessidade de retomar a votação de projetos importantes para o país.
Nós temos uma preocupação muito grande com o momento crítico que o nosso país está vivendo. A crise institucional, os debates que agora nos colocam também num possível conflito internacional. E penso que nesta casa mora a construção dessas soluções para o nosso país, que tem que estar sempre em primeiro lugar. E não deixarmos que projetos individuais, projetos pessoais ou até projetos eleitorais possam estar à frente daquilo que é maior do que todos nós, que é o nosso povo, que é a nossa população, que tanto precisa aqui das nossas decisões.
O presidente da Câmara sustentou também ter assumido o compromisso com todas as lideranças de seguir dialogando sem preconceito com qualquer pauta, da esquerda, da direita ou do centro. Mas assegurou que não vai permitir que atos como o desta semana se sobreponham à vontade da maioria. Hugo Mota encerrou a sessão após seu pronunciamento e, em seguida, o plenário foi esvaziado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Os acontecimentos de ontem continuaram a mobilizar os deputados na sessão de votações realizada hoje no plenário da Câmara.
O presidente Hugo Mota disse que não fez acordo com a oposição sobre pautas específicas.
Já o líder do PL pediu desculpas após protestos dos últimos dias, enquanto o líder do PT cobrou punição a oposicionistas que ocuparam a mesa do plenário para impedir votações.
Acompanhe na reportagem de Silvia Munhato.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira que não fez acordo com a oposição para a retomada dos trabalhos do plenário, após protestos motivados pela prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mota voltou a falar que a presidência da Câmara é inegociável.
As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados, não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém.
Logo após a entrevista, o presidente retomou as votações no plenário nesta quinta. Na sessão, ladeado por vários deputados da oposição, o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, disse que o presidente Hugo Mota não assumiu nenhum compromisso com eles para a mesa do plenário ser desocupada na noite de quarta-feira. A ocupação havia começado na terça-feira pela manhã. Segundo Sóstenes, foi feito um compromisso de pautar a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e o fim do foro privilegiado entre a maioria dos líderes partidários.
Somos e continuaremos aliados pela independência desta cadeira da presidência, que é assim que se preside uma casa. Agora, nunca deixaremos de denunciar nesta tribuna que aqui existe sim parlamentares nesta casa e no Senado que são chantageados por ministros do STF.
Sóstenes disse que os deputados da oposição não são chantageadores.
O presidente Hugo Mota não foi chantageado por nós. Ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco. Há um compromisso dos líderes dos partidos que eu anunciei. Vamos pautar, sim, o fim do foro privilegiado e a anistia. Não é comportamento da direita chantagear ninguém. O nosso comportamento é um comportamento ético, é um comportamento de defender a pátria.
Por fim, o deputado pediu desculpas ao presidente da Câmara.
Eu, com Vossa Excelência, não fui correto e te peço perdão da tribuna da Câmara. Não fui correto no privado, mas faço questão de vir em público e te pedir perdão. Nós precisamos pacificar esse país. É o apelo que eu faço aos meus colegas, agradecendo e pedindo desculpa a todos agora. Se em algum momento eu fui indelicado com alguns dos senhores ou das senhoras.
O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que houve sim chantagem da oposição.
O que houve essa semana aqui foi um motim, um sequestro da mesa da Câmara. Como não é chantagem? A mensagem era clara: ou vocês votam a anistia ou não tem mais votação.
Para Lindbergh, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, faz chantagem todo dia, ameaçando com mais sanções americanas para ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades.
Os senhores só pensam na família Bolsonaro, nenhuma preocupação com o Brasil real, com os empregos, com as empresas. Os senhores abandonam a bandeira brasileira, se abraçam ao Trump.
Sobre a pauta, Lindbergh diz que votar a anistia seria se submeter ao presidente dos Estados Unidos.
Votar a anistia por esse parlamento é o Brasil virar colônia. Votar a anistia depois de Trump ameaçar e exigir isso. É melhor fechar o parlamento.
Lindbergh defendeu que os deputados que ocuparam a mesa do plenário sejam punidos no Conselho de Ética. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Justiça.
Projeto de Capitão Augusto, do PL de São Paulo, criminaliza o disparo massivo de chamadas telefônicas automáticas sem autorização prévia do destinatário. O texto prevê penas de até 5 anos de reclusão e multa por ligação realizada, com agravantes em caso de reincidência ou uso fraudulento.
Capitão Augusto sugere que as multas arrecadadas sejam destinadas ao Fundo Nacional de Segurança Pública para reforço das polícias e combate à criminalidade cibernética. Ele inclui ainda obrigações às operadoras, como oferecer bloqueadores gratuitos e relatar atividades suspeitas.
Transportes.
Relator da Comissão Externa sobre a queda de avião da Voepaz no ano passado em São Paulo adianta que o relatório final aponta a negligência da empresa.
O acidente, que resultou na morte de 62 pessoas, completa um ano neste sábado, 9 de agosto. A reportagem é de Maria Neves.
O relator da Comissão Externa da Câmara, que analisou o acidente com o avião da Voepaz, deputado Padovani, do União do Paraná, adianta que o relatório a ser apresentado na próxima semana traz indícios bastante contundentes de que houve negligência da empresa. No dia 9 de agosto, faz um ano que a aeronave que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino à capital paulista, caiu na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com um saldo de 62 mortos. O relatório de Padovani deve ser votado no dia 14. Segundo o relator, mesmo sem a intenção de fazer uma caça às bruxas, a comissão concluiu que falhas da Voepaz podem ter sido a causa do acidente.
Nós conseguimos perceber a negligência da empresa. Isso ficou nítido, não era a nossa função. Mas, infelizmente, muitas denúncias de mecânicos, de ex-funcionários, de pilotos, dizendo de botões de treinamentos, de peças que eram trocadas. E agora, mais recentemente, uma denúncia anônima que saiu, que na noite anterior, um piloto comum comunicou que estava com problema já, e nós já tínhamos essa desconfiança de que o aparelho de degelo estava com problema, porque ele foi ligado 3 vezes durante o voo. Ele ligava e desligava, ligava e desligava. Por que isso? Porque estava com problema.
Ainda, segundo Padovani, há indícios também de que houve falha dos pilotos por falta de treinamento. Uma das hipóteses para a queda foi a presença de gelo nas asas da aeronave. O deputado afirma que, segundo o manual do avião, quando há gelo nas asas, o piloto não deve fazer curvas com ângulo maior que 15 graus. Mas, nesse caso, a manobra teria ocorrido com ângulo de 27 graus.
Isso também foi uma falha de operação naquele momento. Poderia ter sido evitado. Se estivesse gelo na asa, não funcionou, poderia ter sido evitado aquela queda? Poderia, se tivesse cumprido o manual da curva no grau certo.
Padovani também adiantou que irá sugerir a votação de 2 projetos de lei. Uma dessas propostas, segundo o deputado, vai determinar que quando uma empresa aérea entrar em recuperação judicial, seja submetida a uma fiscalização mais rigorosa por parte da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. De acordo com Padovani, quando uma empresa aérea está em dificuldade financeira, é comum que ela crie uma nova empresa para utilizar os espaços que já tem nos aeroportos, mesmo sem dinheiro. Aí, segundo afirma, muitas vezes ela opera com aeronaves sucateadas, com baixa manutenção e sem treinamento adequado. Segundo o deputado, esse era o caso da Voepaz, que teve a licença de operação cassada pela ANAC em junho deste ano.
Era visível quem utilizava os aviões da Passaredo e da Voepaz que aquilo ia acontecer. Eram os aviões com a pior qualidade normalidade que nós tínhamos dentro do Brasil. E, infelizmente, agora, depois dessa tragédia, nós vamos ter que fazer um projeto de lei para quê? Quando houver alguma empresa em recuperação judicial que ela seja sócia ou participe de uma outra empresa, a fiscalização tem que ser diferenciada. Ela tem que ter lastro financeiro para poder operar, porque senão ela não vai poder operar no Brasil.
O outro projeto já apresentado foi definido por Padovani como um código de regras para a aviação civil. A proposta prevê a criação de um comitê formado por instituições públicas e privadas para dar atendimento às famílias de vítimas de acidentes aéreos. O texto também define as competências de cada órgão quando ocorrer um acidente. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, é relator de projeto que autoriza o registro direto da transferência de imóveis usados na geração e transmissão de energia elétrica entre concessionárias. Ele assinala que a medida busca destravar a regularização fundiária de usinas licitadas sem reversão prévia à União.
Cezinha de Madureira afirma que o projeto também permite deduzir dos encargos setoriais repassados ao setor elétrico os tributos pagos nessas transferências. Ele avalia que a iniciativa contribui para a segurança jurídica das concessionárias e para o fortalecimento da arrecadação municipal.
Trabalho.
Dal Barreto, do União da Bahia, apoia a PEC que reduz a jornada de trabalho para 4 dias por semana no Brasil. O deputado considera que a medida contribui para o bem-estar dos trabalhadores, incentiva a produtividade e amplia o acesso a novas vagas de emprego.
Dal Barreto ressalta ainda que a redução da jornada semanal de 44 horas para 36 horas, sem diminuição de salário, fortalece a dignidade laboral e responde às mudanças no mundo do trabalho. Ele acredita que a iniciativa pode tornar o mercado mais justo e inclusivo.
Agricultura.
Albuquerque, do Republicanos de Roraima, defende projeto que altera a Política Nacional da Agricultura Familiar para priorizar agricultores atingidos por eventos climáticos. Relator da matéria, ele assinala que o objetivo é oferecer acesso preferencial a recursos e assistência técnica.
Albuquerque afirma que a proposta, além de fortalecer a prevenção, aprimora a resposta a desastres naturais no campo. O legislador reforça o compromisso com a garantia da segurança alimentar e a proteção dos mais vulneráveis diante das mudanças do clima.
Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, apresentou o projeto que reduz para 30% a exigência mínima de receita com exportações para que empresas tenham direito à suspensão do pagamento do IBS e da CBS. Os dois tributos vão incidir sobre o consumo e substituem impostos antigos.
Alceu Moreira explica que a medida vale para compras de produtos agropecuários in natura usados na industrialização de itens que serão exportados. Segundo ele, a proposta busca alinhar o novo sistema de tributos ao incentivo às exportações, beneficiando especialmente pequenos e médios produtores.
Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, apresentou o projeto que proíbe o embargo ambiental com base apenas em imagens de satélite. A proposta exige que o autuado seja previamente notificado para apresentar esclarecimentos antes da aplicação de medidas cautelares.
Lúcio Moschini também determina que ações como embargo não sejam utilizadas como antecipação de sanções sem o devido processo legal. O deputado argumenta que a mudança garante o direito à ampla defesa e evita prejuízos indevidos ao proprietário rural.
Previdência.
Câmara aprova a medida provisória que cria programa para revisar benefícios previdenciários concedidos. Os detalhes com Silvia Munhato.
A Câmara aprovou a medida provisória que institui um programa para agilizar a revisão de benefícios previdenciários e assistenciais pelo INSS e o Departamento de Perícia Médica Federal. A medida, que visa combater irregularidades e fraudes, será enviada agora para o Senado Federal. As prioridades do programa de gerenciamento de benefícios serão os processos cujo prazo de análise tenha superado 45 dias ou estejam com prazo judicial expirado, as avaliações sociais de concessão do benefício de prestação continuada e os serviços médico-periciais. A medida prevê pagamentos extras aos servidores por cada processo analisado, R$ 68,00 para analistas do INSS e R$ 75,00 para os peritos médicos. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, defendeu a medida.
Além do mais, esse programa tem por objetivo objetivo combater fraude, fraudes que acontecem de todos os tipos e trazer mais transparência, mais controle externo e ver como a gente consegue manter isso caminhando.
O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, disse que o programa pode ser prejudicial aos segurados.
Se tiver que dar bonificação para alguém do INSS, dê bonificação para aqueles que zeram a fila. Existem milhares de pessoas na fila à espera do seu benefício.
O programa de gerenciamento de benefícios terá validade máxima de 2 anos. Emenda parlamentar ao texto determina a divulgação trimestral dos resultados do programa no portal do INSS. A Câmara também aprovou a criação de 3 grupos parlamentares: do turismo, do relacionamento entre o Brasil e o Gabão e do relacionamento entre o Brasil e a União Africana. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Saúde.
É de autoria de Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, projeto para sustar a patente do medicamento dolutegravir. O deputado afirma que a decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial contraria pareceres técnicos e pode prejudicar o acesso ao remédio pelo SUS.
Celso Russomano alerta que a manutenção da patente encarece o tratamento contra a AIDS, favorece monopólios estrangeiros e afeta a autonomia da indústria farmacêutica nacional. Ele defende a retomada da produção do medicamento por laboratórios públicos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.